Senhor presidente, senhores senadores, senhora senadora, venho à tribuna esta tarde, senhor presidente, na sequência de um discurso proferido aqui, no nosso plenário, pelo meu colega Flecha Ribeiro. O tema inevitável do dia de hoje é o tema da inflação. A senadora Ana Amélia já se pronunciou sobre isso. É uma notícia triste e preocupante a notícia de que o IPCA, acumulado nos últimos 12 meses, divulgado pelo IBGE na manhã de ontem, mostra que as coisas vão muito mal nessa área. O índice chegou a 6,59%. A inflação de março foi de 0,47%, mais ou menos dentro do esperado pelos analistas. O índice representa um recuo em relação a fevereiro, mas em compensação, é bem maior do que o registrado em março do ano passado, quando o IPCA fechou em 0,21 e fevereiro foi 0,60. Então, senhor presidente, é uma notícia que nos preocupa a todos, ainda mais quando meditamos sobre as medidas que o governo vem tomando para segurar a alta de preços, e verificamos que todas elas são medidas precárias, são medidas tópicas, medidas de curto prazo, com exceção, quero registrar aqui, da redução das tarifas de energia, uma medida positiva por parte do governo quanto ao seu objetivo, embora eu tenha discordado do método autoritário como foi aplicado. Mas o fato é que nós vamos de desoneração em desoneração, sem atacar o problema da carga tributária de uma maneira permanente e geral, desonerações de curto prazo, não se sabe se serão prorrogadas ou não, isso gera mais incerteza no cenário econômico, o que, por sua vez, inibe os investimentos. Nós temos a sensação de um governo enxugando gelo, infelizmente. No acumulado em 12 meses, o IPCA ultrapassou a meta de 6,5% definida para este ano. Desde novembro de 91, quando chegou a inflação a 6,64%, esse limite superior não havia sido ultrapassado. É agora, senhor presidente, a nona vez durante a gestão Dilma em que o teto é ultrapassado. Ou seja, isso aconteceu em um terço do período já transcorrido o mandato da presidente Dilma Rousseff. O problema, senhor presidente, é que há uma desconfiança geral da população em relação ao recuo dos preços. O Banco Central acumula juras de que a inflação cairá. Tomara que caia, mas cairá mesmo. Essa dúvida está na cabeça dos agentes econômicos, está na cabeça das famílias. Não são apenas os agentes do mercado que têm essa preocupação ao fazer os seus cálculos econômicos. São as donas de casa, os pais de família, que no supermercado, na feira, constatam a alta dos alimentos, constatam o aumento dos gêneros de primeira necessidade. Como se dizia no meu tempo de moço, é a carestia, a chamada carestia, que está de volta, que já caiu na boca do povo numa dimensão em que há muito tempo não se via no nosso país. Além dos protestos, chegou-se a fazer humor. Afinal de contas, somos brasileiros. Acabamos rindo, às vezes, da própria desgraça. Quando se comenta de contrabando de tomate na tríplice fronteira do sul do Brasil. Mas é uma piada que não tem graça. Porque a alta dos preços atinge, sobretudo, as pessoas de nível de renda mais baixo, os mais pobres, que são assistidos, é verdade, por programas de transferência de renda do governo. Mas o governo dá com uma mão e a inflação tira com a outra. A memória da inflação no país, agora nós nos damos conta, essa memória ainda é muito presente. ela é latente, ela está dormindo, mas pode voltar a qualquer momento. Será que já não voltou? Faz 20 anos apenas que nós conseguimos estabilizar a nossa moeda. E a simples expectativa de que esse processo de remarcações possa voltar é uma centelha suficiente para alastrar o incêndio. Eu, na semana passada, meu caro senador Aníbal Diniz, meu caro senador Berilo de Lira, fui a um restaurante em Brasília e constatei que no cardápio os preços estavam escritos a lápis. Comentei com amigos essa observação e vários repetiram ter feito a mesma observação. Cardápio com preço escrito a lápis, para poder ser apagado com a borracha e remarcado. E não são aumentos circunstanciais, apenas o aumento do restaurante ou disso, daquilo. Existe o chamado índice de difusão da alta de preços, que é a forma como a inflação se alastra nos diferentes bens e serviços produzidos e consumidos no país. Em março, 69% dos 365 itens pesquisados pelo IBGE ficaram mais caros. Isso quer dizer que de cada 10 preços, 7 subiram. Vejam os riscos que nós estamos correndo. E quando se analisa o IPCA, agora regional e não apenas por setores, nós verificamos que em 7 das 11 regiões metropolitanas pesquisadas, o índice anual está acima da meta. Nas capitais do Nordeste é onde estão as mais altas inflações, taxas de inflação do país, meu querido amigo senador pelo estado de Alagoas, Benedito de Lira. Nas capitais do Nordeste é que se verificam as mais altas taxas de inflação ocorridas no país, é o que noticia o jornal Estado de São Paulo na sua edição de ontem. E, infelizmente, o que constato, e não apenas eu, senador de oposição, notoriamente de oposição, mas o que os jornalistas econômicos, vejo o artigo de Celso Ming no Estado de São Paulo hoje, os agentes econômicos, aqueles que estudam a economia, veem no governo uma certa leniência. Eu não diria pouco caso, evidentemente que a presidente da República está preocupada, a ponto de reunir-se ainda nessa semana com 3 eminentes economistas do nosso país, o ministro Delfim Neto, o professor Yoshiaki Nakano e o meu queridíssimo amigo Luiz Gonzaga Beluso, para ouvir conselhos. Mas conselhos não adianta só, é preciso tomar medidas. Não pode o governo apostar apenas na desoneração de itens, que são medidas de curto prazo. Os empresários beneficiados por essa desoneração, e mesmo os consumidores dos seus produtos, não sabem se essa desoneração vai durar 6 meses, 1 ano, será prorrogada ou não. Não adianta segurar artificialmente preço de combustíveis, preço de passagem de ônibus. É preciso atacar o mal pela raiz. É preciso conter, por exemplo, a gastança absurda do governo. É preciso fazer uma reforma tributária que possa realmente reduzir de uma maneira geral o peso absurdo dos tributos. Mas para isso é preciso cortar gastos. Não é possível fazer reforma tributária, diminuir receita e ter 39 ministérios. A presidente Dilma fica hesitando entre dramatizar a situação e, fazer pouco caso das críticas que lhe chegam. E e com isso acaba produzindo declarações absolutamente inconvenientes ou destrambelhadas, como as mais recentes declarações da presidente no encontro de chefes de Estado na África, que só fizeram reforçar a desconfiança dos agentes econômicos e diminuir o prestígio já tão minado do Banco Central como autoridade monetária. Já passou da hora de apenas acompanharmos os fatos, já passou da hora de apenas reclamarmos da resiliência da inflação, já passou da hora de apenas jogarmos a responsabilidade nos outros, na crise internacional. Não adianta o governo continuar apenas tentando vender a imagem de que está comprometido no combate à inflação. Nós esperamos atitudes concretas, positivas, ações corajosas. A presidente da República tem prestígio suficiente, tem apoio político suficiente. Falta ela a disposição para enfrentar os problemas, mesmo que tenha que pagar preço de popularidade no curto prazo. Mesmo que ela precise, num determinado momento, esquecer a sua condição de candidata e se dedicar a enfrentar os problemas do país, eventualmente quebrando alguns ovos para fazer omelete. É isso que nós esperamos, senhor presidente, senhores senadores. E eu encerro com mais um trecho do jornalista Celso Ming, que é a quem sempre recorro para tentar entender um pouco aquilo que ocorre na economia brasileira. A inflação, diz ele, a inflação não é cavalo paraguaio que sai na frente e na primeira curva perde o fôlego. É o que diz o jornalista Celso Ming. Muito obrigado.